Salve, salve você, ouvinte do Análise Verdão. Neste momento estamos em live aqui no YouTube, mas sim, você está no lugar certo. Você está aqui no podcast pós-jogo do Análise Verdão para falar de Palmeiras 1x0 e Fluminense. Só explicando rapidinho o que eu acabei de comentar, é porque nesse exato momento, eu, Luca Vicchiato e Val Contado estamos ao vivo no YouTube do Análise Verdão. Se você quiser assistir o papo inteiro, vai estar lá gravado, mas o podcast vai sair da live. Então estamos aqui gravando o podcast. Como eu já falei, comigo está Luca Vicchiato. Luca, boa noite. E para o povo que está ouvindo, bom dia, boa noite ou boa tarde.
Boa noite, Alva, Val, pessoal que está nos ouvindo aí em qualquer momento, situação ou lugar. É uma grande vitória, né? Hoje, o Palmeiras colocando aí as duas mãozinhas, quase duas, né? Uma e meia na taça. E com uma seriedade e uma segurança implacável, né? Acho que o que marcou o Palmeiras nessa reta final, apesar de não estar jogando talvez no seu melhor futebol, talvez não está jogando o seu melhor futebol que a gente já viu, mas está jogando um futebol o suficiente para ir somando pontos, enfim. Estamos aí a um ponto de fazer história e se isolar cada vez mais como o maior campeão brasileiro.
Valéria Contado, Val Contado, como você está? E Palmeiras vencendo o Fluminense aí, jogo importantíssimo.
Jogo importantíssimo, tô super bem aqui com vocês. Alva, Luca, a turma que tá ouvindo o nosso primeiro videocast, né? Acho que eu posso chamar assim. Fizemos um videocast aqui, então quem tá aqui ao vivo com a gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar a gente aí daqui para frente. E é isso, jogo super importante, 3 pontos muito importantes para essa disputa. O Palmeiras tá com essa mãozinha, falta um dedinho assim pra gente poder comemorar, então aqui só na expectativa.
Bom, lógico que a gente até já comentou, o jogo de hoje, a vitória contra o Fluminense por 1x0 no Allianz Parque é importantíssima para o título, porque agora o Palmeiras pode até mesmo perder para o Cruzeiro, desde que o Galo não tire 8 gols de saldo, que é uma diferença enorme, né? O Cruzeiro é o pior ataque do campeonato, então o Palmeiras teria que ser goleado pelo pior ataque, e ainda o Galo vai ter um jogo complicado, fora de casa, contra um time que luta contra o rebaixamento, então é muito improvável que o Galo consiga tirar 8 pontos de saldo, que faria com que o Palmeiras pudesse até perder. Dito isso, a gente não teria que pensar nesse cenário, porque o Palmeiras tem que ir lá empatar e, de preferência, vencer o Cruzeiro para levantar a taça. Bom, mas é importante a gente separar as coisas. Isso aqui é o nosso querido podcast pós-jogo. Então, segurem o ímpeto, segurem o grito na garganta até quarta-feira, porque a gente não está aqui para falar de Palmeiras campeão. A gente está aqui para falar dos 90 minutos que foram disputados nesse domingo. Bom, Fluminense entrou com uma escalação bem diferente, uma escalação bastante reserva, até teve o Lucas Justin, ou Justin, enfim, nome um pouco complicado de pronunciar, me lembrou o Egídio, né, do Coes Justin, então me recordou bem o nosso querido Egídio, que também jogou no Flu, por incrível que pareça, e enfim, entrou com uma escalação bem alternativa, teve Thiago Santos, teve David Braz, mas acho que dos reservas o que mais chama atenção é o John Kennedy, de fato, que no primeiro tempo começou com tudo e deixou o Palmeiras em apuros porque saiu cara a cara com o Everton ainda nos primeiros minutos. Luca, mesmo sendo um Fluminense reserva, o primeiro tempo, o Flu, ali os primeiros 15 minutos de jogo, talvez tenha sido até melhor que o Palmeiras na partida, e o Palmeiras passou bem perto de tomar o gol mais de uma vez. O próprio John Kennedy depois tentou encobrir o Everton numa bola de bastante perigo. Ao que você acredita esse começo bom do Fluminense, essa dificuldade do Palmeiras de entrar ligado na partida, mesmo sendo um cenário onde o Palmeiras precisava de tanto foco?
Acho que foi um começo de jogo, no final das contas, acho que foi bem equilibrado, mas acho que ele foi muito aberto, né? Não teve uma superioridade assim, muito clara de nenhuma das duas equipes. O Palmeiras começa o jogo logo com uma boa chance que o Breno Lopes sai na cara do gol e finaliza para fora, e aí depois vem essa boa sequência do Flu. Mas depois o Palmeiras já volta, né, ali com 20 minutos mais ou menos, sai o primeiro gol anulado, né, do Breno Lopes, e aí o Palmeiras começa a crescer no jogo. O Palmeiras tentou hoje pressionar bastante o Fluminense logo na saída de bola, isso fez com que a equipe do Fluminense conseguisse em alguns momentos quebrar essa primeira linha, né, aquela troca de passes que eles fazem tão bem, não tão bem hoje porque era um time meio reserva, os próprios zagueiros não eram zagueiros que têm tanta essa qualidade para sair com a bola, o David Braz, o Thiago Santos. Então, em alguns momentos, por mais que o Fluminense tivesse essa dificuldade, ele passava para essa primeira linha do Palmeiras e aí conseguia criar algumas boas chances. Mas logo depois o Palmeiras conseguiu se aproveitar bem dos erros que aconteciam inevitavelmente, tanto que o gol sai muito assim, né, numa roubada de bola do Zé Rafael, e aí o Palmeiras começa a dominar um pouco mais o jogo. O Palmeiras não teve tanto a bola, acho que isso foi, principalmente no segundo tempo, né, vamos segurar um pouco falando de primeiro, mas é algo que é interessante a gente lembrar, que o Palmeiras é um time que consegue dominar muito o jogo sem ter a bola, e acho que hoje foi um caso bem que foi isso que aconteceu. Porque no primeiro tempo, depois daquelas primeiras boas chances do Fluminense, o Palmeiras cresceu no jogo, foi o que teve as melhores chances e não deixou o Fluminense crescer na partida, por mais que ele tivesse a posse de bola e um certo volume de jogo. Então, foi um jogo seguro do Palmeiras, apesar desse comecinho um pouco turbulento mesmo, que foi um pouco mais lá e cá e que o Fluminense podia ter trazido alguns problemas, né? Eu achei até que, com aquela amostragem, eu achei que a coisa ia ficar mais difícil pra gente durante o jogo, mas felizmente deu tudo certo e o Palmeiras conseguiu sair com essa boa vitória por essa questão de acho que o planejamento de como jogar, né, e a força mental também do time fez com que esse início não tão bom não fosse um problema maior.
E aí, Val, o que dizer desse começo, então, de bastante equilíbrio, segundo o Luca, e com o Fluminense por pouco não abrindo o placar, seria, acho que, um começo bem amargo para o Palmeiras se tomasse um gol no começo do jogo.
Com certeza. Eu concordo muito com o Luca com o fato de o Fluminense ter equilibrado bastante a partida no começo. A gente teve o John Kennedy, que alguém precisava parar ele ali e não estava conseguindo. Acho que o nosso lado direito estava um pouco sobrecarregado, acho que com a velocidade dele, né? Ele estava fazendo ali uma dobradinha, às vezes, com o David Braz. Eu acho que ele conseguia correr muito nas costas da nossa lateral direita, e eu acho que isso me incomodou bastante durante o jogo. Então, eu acho que ele fez uma diferença muito grande para o time do Fluminense, e ele é um jogador que faz essa diferença, né? A gente viu ele decidindo aí a Libertadores ali na final da Libertadores contra o Boca. Então, eu acho que isso me deixou um pouco nervosa, assim, durante o jogo. A questão da gente não ter tanto a posse de bola, eu até entendo, porque eu acho que é muito característica do Fluminense manter a posse de bola, né? O time do Diniz adora ficar com a posse de bola, ele adora tocar a bola, ficar fazendo tic-tac, empurrando o adversário para trás. E isso, apesar de não ser 100% das vezes efetivo, acaba incomodando muito um time como o Palmeiras, que gosta muito de jogar em velocidade, né? E aí eu vejo o que, que eu vejo o Palmeiras fazendo para tentar equilibrar isso. Coloca mais gente para marcar o portador da bola, para eles não terem alternativa para passar a bola, o que eu acho que é muito inteligente, porque o Fluminense adora passar a bola. Então, acho que isso acaba fazendo com que o Palmeiras tentasse recuperar muito mais rápido a posse de bola. E aí a gente tem, para mim, um elemento fundamental no primeiro tempo, que é o Zé Rafael, que ele acaba ajudando a distribuir muito bem a bola. O gol válido ali do Palmeiras, do hat-trick do Breno Lopes, que não valeu. As outras estão indignadas com isso até agora. Como tiram do homem o hat-trick, mas enfim. Esse gol que valeu, ele sai justamente do Zé Rafael, colocando a bola em profundidade. Aí o Fluminense não consegue se organizar, porque existem alguns problemas também na construção defensiva do Fluminense. Acho que isso acabou facilitando a entrada do Breno Lopes para ele finalizar e marcar o gol, que eu achei que foi um belo gol do Palmeiras aí. E exatamente, o fato da gente ter sofrido um pouco essa pressão fez com que o Palmeiras precisasse mudar um pouco a forma como estava pensando esse jogo. Mas é que nem o Abel falou na coletiva, né? Eu ouvi alguns trechos e ele fala que se o jogador do Palmeiras tira a camisa do Palmeiras, a gente sabe que é o Palmeiras jogando. Então a gente via as características do Palmeiras ali, um time que gosta de controlar o jogo, que gosta de principalmente jogar em profundidade, né? Tanto é que a gente vê que o Abel coloca o Marcos Rocha junto com o Mike, e nem sempre é uma solução que a torcida gosta ou que a gente gosta, mas eu não sei, assim, na minha opinião, eu, como analista, não estou aqui para concordar ou discordar, e sim para entender o que aconteceu. Ele gosta de ir para o fundo, ele gosta de profundidade, ele gosta de ter alguém ali até para cruzar dentro da área para quem chega pisando, tipo para o Endrick, para o Gustavo Gomes, para o Murilo, que cabeceiam muito bem. Então, acho que o Palmeiras aproveitou isso, que é uma coisa que, por outro lado, o Fluminense não faz. Eu não sinto que o time do Fluminense tenha tanto essa profundidade, a não ser pelas arrancadas do John Kennedy, que muitas vezes chegava sozinho também. Então, apesar da gente ter tido um John Kennedy muito espetado, muito levando incômodo, né, gerando incômodo com a gente não via isso tanto no resto do time. Então, acho que o Palmeiras, esse primeiro tempo do Palmeiras foi melhor do que o segundo, a gente vai falar disso, mas a gente teve alguns altos e baixos que precisaram ser entendidos ali pelo Abel.
Justamente. Então, o Palmeiras ainda no primeiro tempo contorna a situação ali, pelo menos começa a dominar de fato o jogo, né? A Val citou muito bem, Breno Lopes, nos meus livros, Breno Lopes marcou um hat-trick. Pelo menos dois gols, um não deveriam ter tirado dele, que a bola não saiu, né? Mas, enfim, Breno Lopes fazendo uma grande partida e estourando justamente, acho que entre outras coisas, o Lucas falou muito bem isso lá no começo, dos erros do Fluminense, né? Um time que tinha menos qualidade hoje na saída de bola, tinha menos qualidade nessa troca de passes, devido justamente não só à falta de entrosamento entre a maioria dos jogadores, como também a qualidade técnica de fato deles ser diferente. Mas aí, Palmeiras melhora no primeiro tempo, chega aos seus gols, e vai, eu lembro até de estar confiante demais assim, com o Palmeiras ali no final da primeira etapa, a ponto de falar, opa, segundo tempo, nós, tá tranquilo, agora é administrar e com muita calma. Não que não tenha administrado, de fato o Palmeiras administrou, mas com alguma relativa dificuldade, com, eu acho que mais dificuldade criativa do que defensiva de fato. Bom, e aí eu vou aproveitar o fato de estarmos em live, pois nós temos aqui a contribuição do povo que está assistindo a live. E o Lyron Giovanni pergunta, ele comenta: o que me preocupou hoje foi o fato do time não ter conseguido aproveitar melhor a vantagem numérica. Na maior parte do jogo, nem parecia que o Flu estava com a menos. No segundo tempo, só contextualizando então, o Lucas Judson é expulso depois de dar um pisão no tornozelo do Piquerez, decisão, ao meu ver, acertadíssima do VAR, não do árbitro. E o Palmeiras passa a ter um a mais, dali parecia que ia ficar tudo tranquilo, mas não fica. E acho que eu fiquei pelo menos com a mesma impressão que o Lyron teve, de que, de fato, não parecia que o Palmeiras tinha uma mais em campo. Luca, você acha que isso é verdade? De fato, o Palmeiras não soube aproveitar essa vantagem? De fato, o Palmeiras teve dificuldades de aproveitar a vantagem numérica que teve na segunda etapa? Ou, então, foi só uma questão que o mérito do Fluminense de saber contornar essa adversidade para eles?
Não, e eu acho até que tem uma questão que também que falta um pouco de perna, né? A gente viu o Zé Rafael falando numa entrevista ali na Zona Mista, agora não lembro quem que tava ali, mas enfim, falando que o campo tava pesado, porque sequência de shows, hoje o clima muito abafado também aqui em São Paulo, e o Palmeiras nessa sequência, né? Muito pesada de jogos, veio de fazer um jogo, o anterior não foi contra o Fortaleza, né? Teve outro ainda nesse meio tempo, mas enfim, vinha de uma sequência de viagens e tudo mais. E acho que no final das contas também pela circunstância do jogo, onde você tinha o Fluminense precisando ir buscar o resultado, né, por mais que não lute por nada, o time veio para jogar sério, como tem que ser mesmo. Então, acho que foi, pelas próprias características, como a Val falou muito bem, em relação ao Fluminense ser esse time que gosta de ficar com a bola, que gosta de rodar de um lado para o outro, dá essa sensação mesmo que o Palmeiras não aproveitou, mas no final das contas, o Fluminense não criou quase nada no segundo tempo. Ele ficou com a bola, teve uma posse até maior do que no segundo, do que teve no primeiro tempo, que já tinha sido grande, e não criou nada. O Palmeiras teve boas chances, criou em alguns momentos, principalmente ali na reta final, quando vão sendo feitas as substituições. Hoje, por exemplo, o Endrick saiu bem cedo, acho que sentiu um pouco a questão física. O próprio Zé Rafael também teve que ser substituído. O Piquerez foi um cara que acabou tendo ali, né, até por conta do pisão que gera a expulsão do jogador do Fluminense, acaba saindo antes também. Então acho que faltou um pouco de perna nessa reta final. Mas mesmo assim, o Palmeiras soube se fechar bem, soube, por mais que tivesse essa superioridade numérica, tinha várias outras questões ali que esse time do Fluminense, que por mais que você pensar que é um time reserva, mas é um time que não vinha jogando tanto, então talvez os jogadores estivessem ali um pouco mais frescos, querendo mostrar um pouco mais de serviço. Então, pela circunstância do jogo, eu entendo esse ponto de vista, mas acho que no final das contas não foi assim nada preocupante, digamos assim. É muito mais uma questão, um fator de final de temporada e também da circunstância do jogo mesmo. A gente fala muito, é óbvio que a gente gosta mais quando o Palmeiras faz 2, 3 a 0, que aí já dá uma tranquilidade um pouco maior, né? Não é um lance fortuito, às vezes, que o adversário pode empatar, mas no final das contas, cara, a gente viu o Botafogo nesse campeonato. O maior exemplo, você pode fazer 25 a 0. Se você não souber defender, você vai perder de 26 a 25. Então, é isso. O Palmeiras hoje soube fazer isso muito bem. Conseguiu segurar muito bem o Fluminense, mesmo estando com a menos, e eles vindo para cima.
Eu tendo a concordar. Val, quer adicionar alguma coisa?
Eu queria só complementar, assim, que o Luca fala que falta um pouco de perna, né? Teve uma hora que o Gustavo Gomes estava implorando para sair ele depois de uma queda dele. E aí ele, eu quero sair. O Abel falou, não, senhor, vai continuar aí, meu filho, fica aí. E ele teve que seguir no jogo. Então, acho que o cansaço, ele acaba sendo um fator determinante para o que aconteceu no segundo tempo. Essa foi a impressão que eu tive.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/AnáliseVerdão e faça parte.
Realmente, o time estava pesado, né, no segundo tempo. Teve até uma hora, eu lembro, quem me impressionou, inclusive, nisso, eu já separei aqui para a gente falar dele no fim do jogo, quando a gente estiver falando individualmente. Quem me impressionou nesse aspecto foi o Richard, que ficou o segundo tempo inteiro muito, muito ativo. Mas até quem saiu do banco, cara, e aproveitando para falar de quem saiu do banco, o Abel promove as suas mudanças. A princípio, me assustando um pouco com a ideia, porque fazia tempo que ele não entrava em campo. John na vaga do Breno Lopes, ou seja, uma troca bem gritante de característica, né? Você vai de um jogador que é um corredor, que tem um físico excelente, que é um cara que é muito intenso nas partidas, para um cara que é mais meia, mais criador, mais habilidoso, mas que sim, tem alguma velocidade e tudo mais. E tira o Hendrick para colocar o Flaco. Essa troca, talvez, por uma questão até de função, não seja já essa tão chamativa. Luca, como explicar as trocas do Abel, né? Como explicar as mudanças do Abel? Só fazendo um adendo, eu não perguntei muito sobre a escalação titular, porque vem sendo a que o Palmeiras tem usado, com a única diferença de que o Rocha atuando pelo lado direito ao invés do Gomes e o Gomes centralizado ao invés do Juan. Então, foi mais ou menos o que o Palmeiras já vinha fazendo. Que explicar dessas mudanças, o que o Abel tentou com elas e o que o Abel conseguiu com elas?
Olha, não, eu entendo que ao primeiro momento pode chocar um pouco essa entrada do John, mas fazia todo sentido, né, no jogo. Como a gente estava falando, por mais que o Palmeiras estivesse com um jogador a mais, o Fluminense ia vir para cima e o Palmeiras não tinha muita necessidade de se expor. E claramente esses dois caras correram muito, principalmente no primeiro tempo, porque o Fluminense é um time que deixa muito espaço nas suas costas e o Palmeiras aproveitou isso bem. Infelizmente, dois gols foram anulados, mas esses caras criaram muito bem e acho que eles sentiram mesmo essa questão física. Então a entrada do John foi mais para segurar um pouco esse ímpeto do Fluminense, até porque o jogador que é expulso é o lateral direito e o Fluminense não tinha lateral direito no banco e o Diniz a gente sabe como é. Tá perdendo o jogo, tira goleiro e bota atacante. É um negócio bizarro. E foi isso que ele foi fazendo. Ele não substituiu, não colocou um lateral direito. Fechou ali uma linha de três meio capenga e entochou o atacante. Então você tem o John, um jogador fresco, um jogador que cumpre melhor essa função no meio campo. Acho que fez todo sentido no final das contas. Acho que hoje, se a gente pensasse, se o Rony tivesse disponível, talvez ele pudesse ser uma opção. Ou até, enfim, você... Daria até para você colocar mais um volante e abrir o Rio, não sei. Mas o que ele vem fazendo ultimamente é o John, que entrou bem contra o América, apesar de ter perdido alguns gols. Ele entrou bem. Os gols que ele perdeu e que o Flaco fez resultaram numa boa atuação dos dois, então acho que fazia sentido eles serem logo essa primeira opção. E é aquele negócio que a gente fala sempre, cara, durante a temporada toda. O banco do Palmeiras é isso. O banco do Palmeiras é extremamente não confiável. Mas esses caras entraram e estão segurando a bucha e tá dando tudo certo. Fabinho depois entrou. Um jogador que, no meu ponto de vista, tem entrado muito bem, tem crescido muito nessa reta final de ano. Mas, enfim, essas mudanças são, acho que, mais o que dava para fazer no momento. O Vanderlan já tinha entrado também, então acho que a ideia do Abel foi reforçar esse lado esquerdo o máximo possível e dar esse fôlego novo com esses dois novos jogadores que entraram bem contra o América e hoje podiam contribuir mais nessa parte sem bola e com bola também arranjar alguma coisinha ou outra.
Inclusive, Val, então aproveitando, falando dessas primeiras duas trocas, o John deixa o Flaco Lopes na cara do gol no lance, o Flaco faltou um pouquinho de perna, depois o John estava impedido, segundo a arbitragem. Mas dando resultado, você acha então que era uma fragilidade de fato a se explorar do Fluminense, justamente a questão física, você ter gente nova, você ter gente com mais fôlego para bater de frente?
Eu acho, inclusive, que as trocas que o Abel faz, geralmente elas são algumas, em alguns casos são protocolares e outras são necessidades. Eu acho que hoje acabou sendo mais uma necessidade, sim, porque com certeza seria um espaço a ser explorado. A gente tem a saída, por exemplo, do Piquerez ali do lado esquerdo, que é um jogador de extrema força física, né, de contato também, né, e que tem sido super importante nessa temporada. E aí a gente vem com o John, que, como você explicou, é mais um meia, cadencia um pouco mais de jogo, e tá com muita vontade de mostrar serviço. Eu acho que isso é muito importante, né? Você, quando a gente vê um jogador que tá ali querendo entrar, querendo mostrar o trabalho dele para que ele tenha mais oportunidade, eu acho que isso acaba fazendo com que ele se esforce mais. A gente vê o John desde o jogo contra o América, maluquinho para fazer um gol. Ele tá, assim... a expectativa dele até, às vezes, deixa ele um pouco afobado, né? Hoje mesmo, ele podia ter passado pro Flaco, mas ele acabou tentando chutar, o que não é errado, né? Ele tinha condições de chute ali, mas ele acabou sendo travado pelo Fábio. Mas acho que é importantíssimo a gente ter... É uma coisa que é uma disputa saudável dentro do elenco, sabe? Para quem tá em campo, não ficar... estou seguro, eu não tenho que fazer mais nada, o meu mínimo vai ser o meu máximo. E para quem tá fora, ter oportunidade também, né? Então, acho que isso gera uma disputa saudável dentro do elenco e mostra que a gente pode ter peças, assim... claro que a gente sempre quer que haja alguma contratação, porque eu sempre falo, não é responsabilidade de um guri da base ter que resolver os nossos problemas. Afinal, ele é um jovem jogador, e um jovem jogador ele vai oscilar, ele vai errar, ele vai tomar a decisão afobada. E aí a gente vem aqui falar, o John tomou uma decisão afobada, e a gente é criticado porque a gente tá falando isso. Mas não, porque é normal, porque é 100% normal alguém... tomar uma decisão errada quando você é novo. Você, falando da nossa profissão aqui, jornalista, né? A gente não passa por um estágio à toa, né? A gente passa por estágio para fazer todas as coisas erradas possíveis e os nossos editores falarem, olha, estou te salvando mais uma vez. E é isso que tem que acontecer com os jogadores que vêm da base para o profissional também. Mas é bom a gente saber que a gente tem um jogador que é jovem, que vem como... um ar fresco, como vocês falaram, que é um ar de estou descansado e eu posso ajudar o time para poder fazer o time crescer. E é bom ver a nossa base crescendo, né? A gente tem... O Palmeiras revelou aí jogadores que estão sendo super importantes, inclusive saudades do Danilo. Tem sido super importante esses jogadores para nos ajudarem, né? E aí, só para não deixar de falar do Arthur, que entrou depois também, acho que ele entrou bem. E eu acho que ele pode melhorar ainda. Se ele permanecer para 2024, pode ser um grande reforço quando ele voltar a jogar como ele jogava quando ele entrou, assim, quando ele voltou novamente para o Palmeiras.
Bom, só aproveitando, relembrando, né, aproveitando para fazer um convite a quem estiver escutando o podcast, a gente vai falar um pouco sobre o planejamento de 2024, sobre... esse fim de temporada do Palmeiras na live. Então, você que está escutando o podcast, ficou a fim de escutar um pouquinho, vai lá no YouTube, Análise Verdão, a live está gravada, e aí você pode ver esses comentários. Inclusive, aproveitando o gancho justamente sobre esse... Foi, pô, preciso, sobre o fato de que garotos, a gente não pode esperar que eles resolvam o futebol do Palmeiras, porque eles são apenas garotos, de fato. E então, fala um pouco sobre. No final da live aqui, a gente vai comentar um pouco sobre utilização e tudo mais. Mas o próprio Endrick é um grande reflexo disso. Ele é um cara que o Abel passou o ano inteiro tomando pedrada, usando pouco. E na verdade, estava maturando, estava ficando justamente virando esse jogador que é hoje. Aproveitando, já que a gente falou dos 90 minutos, né? Agora a gente vai podendo entrar em questões mais individuais. Aproveitando que o papo é Endrick. Mais uma partidaça, ele foi eleito o melhor jogador da partida, não necessariamente concorde ou não, mas significa que bem ele foi. O primeiro gol do Breno, bem anulado, o toque de mão do Endrick, mas ele deixa o David Braz para trás, como se fosse uma criança, e passa pelo Thiago Santos como se o Thiago Santos sequer existisse. O Endrick talvez seja o grande nome do título do Palmeiras, porque ele é o grande responsável pela arrancada, faz os dois primeiros gols no Botafogo, faz gol no Atlético Paranaense, enfim, pilha boas atuações. Hoje, mesmo sem gol, mesmo sem assistência, outro jogo importante dele, muito pela questão física, né? Ele vai batendo com os zagueiros do Fluminense. Luca, mais uma boa partida de Hendrick, mais um jogo decisivo dele, mesmo não sendo o mais brilhante dessa sequência. Como você enxerga a atuação do Hendrick na partida de hoje?
Cara, fantástico. Acho que hoje até foi um jogo um pouco difícil de você, da gente escolher quem é o melhor, né? O craque do jogo. Tanto que o Hendrick foi, tudo bem que só com uma assistência, né? Ele resolveu o jogo pro Palmeiras em alguns aspectos. Mas hoje o Palmeiras foi muito sólido defensivamente. Então acho que além dele, o Murilo fez um bom jogo. O Gomes também, como a Val já citou, que teve uma hora que teve que pedir para sair e tal. E até entendo que a comissão não quis tirar ele, porque realmente o jogo estava mais pegado no meio campo mesmo. Então talvez substituir o Zé Rafael fosse uma prioridade maior, né, se o Gomes pudesse aguentar aquele finalzinho. Mas acho que no final das contas o Hendrick foi mesmo o craque do jogo, jogou muito. E aí é muito interessante ver como esse cara... Como ele é um jogador completo, né, em vários aspectos, e como ele consegue atuar em diferentes posições. Contra o América, cara, tudo bem que o gol sai muito cedo, o Palmeiras tem que fazer a substituição também em relação ao Rony. Se o Rony não sai, o Hendrick jogaria já numa função completamente diferente, mais pela direita, trazendo para dentro, e tava funcionando bem, tanto que ele faz o gol logo no começo. E hoje, mais uma vez, numa função um pouco mais com essa liberdade, saindo um pouco saindo bastante da área para jogar, tendo esse espaço para percorrer. E é muito importante que a gente sempre fala de adaptação do Abel para os adversários e tudo mais, e uma adaptação que o Abel fez para o jogo, para o próprio time, né, em relação aos jogadores que ele tem. Ele viu o potencial que o Hendrick tinha para ser esse jogador, para ter um pouco mais de liberdade, sair da área, carimbar um pouco mais de bola, ter mesmo essa liberdade de flutuar dentro do campo, viu que funcionou e abriu um esquema para isso acontecer, né? Ajustou o time para que isso pudesse acontecer de uma maneira que o time não ficasse desfalcado em outras vertentes. Então acho que isso é muito interessante e, enfim, é um trabalho fantástico. E o Hendrick jogando muita bola, acho que merece todo louvor aí nessa reta final, e hoje mais uma vez em um jogo em que ele foi extremamente decisivo.
Luca, então já que você falou do Hendrick, eu vou perguntar para a Val sobre outro jogador, esse talvez menos brilhante no ano inteiro, menos decisivo para o ano do Palmeiras. Sempre que a gente fala um pouco do meio de campo, a gente vai falar muito do Zé e muito do Veiga, evidentemente, talvez por ser o grande destaque técnico da equipe. Hoje, eu arrisco dizer que o Gabriel Menino que se cuide ano que vem e o Aníbal Moreno que trabalhe bastante para ganhar uma vaga nesse meio de campo. Porque uma partidaça do Richard Rios, teve alguns erros talvez no começo de jogo, mas erros típicos de Richard Rios, de segurar a bola demais, dar um girinho ou outro, um pouco desconcentrado, mas no segundo tempo um leão. O que você tem a dizer sobre Richard Rios e, de fato, já se você consegue projetar que hoje ele esteja em primeiro lugar na disputa pela volância?
Alva, é interessante falar do Richard Rios, né? Porque no começo ele chegou bem bombado e tal, né? Até ele veio do futsal, né? Então acho que isso dá uma outra característica, até uma outra leitura, não diferente dos outros jogadores, mas dá uma outra leitura para ele. E o que eu sinto é que, assim, quando você falou assim, ele deu uma segurada no jogo, e isso acontece dele errar um pouco, é porque eu percebo que uma característica dele é pegar a bola e tocar muito rápido. Então, eu acho que quando ele faz isso, quando ele consegue receber a bola e passar com rapidez, é o melhor momento dele no jogo. Só que eu acho que a gente, para avaliar o Richard Rios também, a gente tem que levar em consideração o jogo sem bola, né? Que é super importante. Ele ajudou muito hoje numa função que eu achei que foi primordial ali para o Palmeiras, e que ele vem crescendo fazer isso. Eu lembro claramente do jogo contra o São Paulo, aquele 5-0 do Allianz. Eu tava lá e eu conseguia ver muito bem o meio de campo, e o Richard Rios, ele fechava todos os passes que o São Paulo pensava em dar, o Richard Rios fechava. E eu acho que essa característica que ele tem de saber ler também onde os outros jogadores vão tentar fazer um passe para fechar a linha de passe é muito importante. Eu acho que hoje foi isso também. Ele dá o bote muito bem. Ele ajuda nessa questão sem bola, de fechar a linha de passe, de ter uma leitura assim, do que os outros jogadores vão fazer. É claro que eu acho que ele ainda tem alguns problemas de condução de bola. Eu acho que ele não consegue ficar muito tempo com a bola, e isso acaba fazendo com que ele perca a bola com rapidez quando ele tenta sair jogando muito, assim, que não seja rápido, um toque me voe, sabe? Eu sinto isso ainda, que ele pode aprimorar essa fase do jogo, mas eu acho que ele tem crescido muito, e isso é muito importante, porque, como eu falei, quanto mais gente o Palmeiras tiver, mais a disputa fica saudável ali dentro. E assim, ter alguém para disputar esse espaço com o Gabriel Menino, que até então era titular absoluto, é muito importante, porque quando a gente perde o Gabriel Menino, a gente fica, e agora o que vai acontecer? E aí a gente vê um jogador em ascensão, vê um jogador crescendo na posição, e aí a gente vê também que vai chegar o Aníbal Moreno, e claro que ele vai ter que ter uma adaptação, porque assim, ele vem do futebol argentino, que apesar de ser no mesmo continente, ainda é um futebol muito diferente do nosso. É, a gente tem gramado sintético, e lá nem tanto, né? O Abel até falou do gramado hoje. A gente tem outras características. O Brasil é um país enorme, então a gente, no Campeonato Brasileiro, a gente viaja, uma hora a gente vai para o sul, aí tá frio, aí outra hora a gente vai para o norte, nordeste, tá mais calor, então tem uma variação de temperatura muito grande. Eu acho que isso interfere bastante também na produtividade dos jogadores, e assim, os jogadores que já estão aqui, como é o caso do Richard Rios, ele vai entender essa variação de temperatura, porque ele já passou por isso. O Aníbal talvez não, então ele precisa dessa adaptação, então a gente precisa ter alguém que a gente consiga confiar, por mais que eu não acho que ele vai ser o titular 100% do tempo, eu acho que ele vai ser uma peça muito importante, até para fazer um rodízio, por questões físicas, né? Porque a gente sabe como é puxado as temporadas de futebol aqui. Então, assim, o Palmeiras já vai ter, se vencer o campeonato, né? A Supercopa contra o São Paulo, né? No começo do ano. Aí tem Paulista, que tem que disputar, e se a gente passa para uma final, uma semifinal, ainda disputa mais do que os outros, como foi esse ano, que a gente foi campeão. Aí tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e aí por aí vai, né? Até chegar lá o Super Mundial um dia desses, que eu não sei quando que vai ser, porque ninguém sabe nunca mais. Mas, enfim, o Palmeiras pode ter muitos jogos, e essa sequência de jogos pode acabar desgastando os jogadores. Então, quanto mais peça a gente tiver, melhor pra gente.
Exatamente, concordo. Porque, aliás, esse ano talvez falta de peças tenha sido a pauta mais discutida do Palmeiras, inclusive... Acho que foi o Vitor Sérgio Rodrigues, no final do jogo, inclusive fez um texto falando sobre isso, que mesmo com essa falta de peças, o Palmeiras está a um empate de conquistar o Dodeca. Alva, e, aliás, bom que você falou do...
Desculpa. Não, é só para citar essa falta de peças, o quanto que a gente sofreu quando o Danilo saiu, né? O quanto que a gente teve que buscar alternativas para ter um jogador que estivesse à altura do Danilo. O Zé teve que mudar de posição, então... É isso que eu falo, quando a gente tem um jogador de confiança ali, a gente tem uma segurança maior, né?
É, e a característica é tão diferente que talvez a gente só tenha resolvido o problema quando a gente colocou um zagueiro no meio ali do miolo de zaga, podendo fazer esse papel de volante em alguns momentos. Não, outro ponto bom que você falou da temperatura, eu queria só me solidarizar com qualquer pessoa que tenha ido na Central Leste hoje, porque o sol ali no primeiro tempo estava assustador, não dava nem para ver as pessoas na bancada. Então fica a minha solidariedade aí para quem foi. Bom, entrando já então nos tópicos finais, eu gostaria de fazer uma pergunta mais simples para vocês. A gente falou de Breno, a gente falou de Endrick, a gente falou de Richard. Tem mais alguém que vocês gostariam de destacar na partida de hoje? Tem alguém que acho que vale um destaque individual? Hoje era um jogo difícil, né, de conseguir... puxar alguns jogadores como os principais. Eu acho que, por exemplo, por outro lado, foi uma partida um pouco abaixo do Mike, tanto é que foi substituído. Uma partida talvez pouco brilhante, embora não abaixo do Veiga. Mas, enfim, tem alguém que vocês gostariam de destacar como um quarto nome?
Olha, cara, acho que o Murilo foi muito bem. Acho que a gente não falou do Murilo, acho que é um nome importante. E o Zé, a gente tá nessa conta? Eu me perdi um pouco, né? Mas enfim, se não tiver, acho que o Zé também, porque a jogada da roubada de bola, e não, foi um jogo hoje muito interessante de ver ele arrastando a bola em alguns momentos, ele ali preparado para roubar essa bola nessa saída do Fluminense, que às vezes era um pouco turbulenta. Cara, como é completo, jogando um pouco mais avançado, né, até em alguns momentos, acho que o Abel pensou nisso, por ele ter um combate um pouco melhor que o do Rios, apesar do Rios combatendo bem ultimamente. E isso valeu, foi muito importante, e acho que ajudou o Palmeiras a garantir essa vitória hoje. Então acho que Murilo e Zé, do ponto de vista defensivo, principalmente, merecem um destaquezinho.
Eu também acho, assim, o Murilo fez uma partida excepcional, né? Como ele vem fazendo, eu acho que ele é um jogador que ganhou muita segurança, e conquistou merecidamente o espaço no elenco, mas o Zé hoje eu achei que ele foi fundamental, não só pelo gol, né, porque ele deu aquele passe pro gol do Breno Lopes, mas é que eu achei que ele conseguiu fazer uma boa distribuição de jogadas, além, claro, das características defensivas que o Lucas citou. Em alguns momentos ele até pisava na área. Tem um lance que a gente pouco falou e que pouco foi falado também, que ele entra na área, que ele vai chutar, mas ele recebe uma carga nas costas, e, enfim, ali que poderia ter saído gol, ou um pênalti, quem sabe, né? Enfim, mas acho que ele foi importante porque ele atuou em várias fases do jogo. E eu acho que isso foi muito relevante para a partida. Então o Zé, para mim, é um dos outros destaques.
É interessante falarem do Zé e também do Murilo. Tem outro lance que a gente esqueceu de comentar, cara, sobre o Murilo. Ele dá um passe do lado de fora do pé e deixa o Hendrick na frente do Fábio. O Hendrick acabou chutando para fora, passou bem perto. Mas concordo com os dois nomes que vocês citaram, Murilo e Zé. Acho que também foram muito bem. O Everton, tirando a defesa do John Kennedy lá no começo, acho que sequer foi acionado na partida. Bom, então, chegando já ao final, né? Já deu para destrinchar bem o que foi esse Palmeiras e Fluminense. Um Fluminense reserva, mas que talvez tenha dado mais trabalho, né, do que a gente esperava, e por mais tempo do que a gente esperava. Um segundo tempo foi bem... Mas é realmente uma partida de quem precisa administrar um time para ser campeão. É uma partida, acho que, de muita maturidade do Palmeiras, de saber segurar o ímpeto, ficar tranquilo, entender que não é porque não está conseguindo fazer o gol que o jogo está fora de controle, e segurar um time que, querendo ou não, muita gente fala, né, sobre vai entregar para tirar o título do Flamengo. Do Botafogo nem precisa mais, porque o Botafogo empatou com o Cruzeiro e já está fora da disputa pelo título. Mas que, mesmo com isso tudo falado, acho que não é o discurso que o Diniz comprou. Tanto é que no segundo tempo entra Keno, no segundo tempo entra André, no segundo tempo entra Martinelli, ele melhora bastante o time com as peças, e mesmo assim o Palmeiras mostrou bastante maturidade. Lucas, suas considerações finais sobre a partida de hoje e sobre o fato de estarmos a um empate, a um ponto, talvez nem isso, do Dodé.
Cara, solidez, né? O Palmeiras é um time muito sólido, e hoje mais uma vez, como esse time é robusto, como esse time é forte em vários pontos de vista, e como a gente se reinventou, né, nessa reta final de campeonato, o Palmeiras vai ser um campeão, se tudo der certo, com uma pontuação muito baixa, mas é pelas circunstâncias. O Palmeiras teve um ano muito difícil, um ano com um elenco muito curto, mas no final das contas, mais uma vez a gente vê que esses atletas e essa comissão técnica conseguiram salvar um ano que seria um ano sem nenhum título grande, né, no final das contas. Depois da eliminação na Copa do Brasil e na Libertadores, esses caras foram lá e conseguiram mais uma vez. Então, não duvidemos da capacidade desses profissionais, mas que a gente possa ter uma temporada seguinte um pouco mais tranquila, né? Porque em questão de planejamento, o Palmeiras tem possibilidades de ter uma vida mais tranquila. Mas enfim, agradecer muito a todo mundo que ouviu a gente até aqui nesse belo bate-papo. E é isso. Quarta-feira a gente solta o grito, se Deus quiser, e ele há de querer.
E também estive aqui com Valéria Contado, Val, suas últimas palavras sobre esse Palmeiras e Fluminense, 1-0 Palmeiras.
Alves, eu acho que as últimas palavras sobre esse Palmeiras e Fluminense não poderiam deixar de ser o recado que a torcida deu hoje lá no Allianz, com aquele mosaico lindo, nunca desistir. Então o Palmeiras nunca na história assim, desse campeonato, eu acho que a gente precisou ser tão o time da virada, o time do amor, para conseguir chegar onde a gente chegou agora na liderança. Como o Luca falou, vai ser um final de campeonato com pontuação baixa, mas por conta das circunstâncias. Mas o Palmeiras buscou muito isso. Aquela virada contra o Botafogo mostra como esse time tem uma capacidade muito grande de se reinventar, porque até então estava tudo perdido. Até a gente mesmo que acompanha, que tenta analisar, a gente não tem como olhar para o Palmeiras só de uma forma fria, né? A gente tenta trazer aqui tudo de forma mais fria possível, porque nós somos analistas, a gente não está aqui para concordar ou discordar, para pôr a nossa opinião pessoal ou não, então a gente tenta trazer isso para vocês também. Mas como torcedora, em algum momento eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E quando eu vi aquela virada, a frase que veio na minha cabeça é nunca desistir. Então é isso, a gente não pode desistir. Vamos aí que, se Deus quiser, quarta-feira é mais uma tacinha para nossa sala de troféus.
É isso aí. Gente, só relembrando quem está ouvindo o podcast e quem está aqui assistindo a live, relembrando que isso são momentos diferentes. A gente está terminando aqui o podcast, mas você que está aqui na live, fica mais um pouco, a gente vai falar um pouco mais sobre o Palmeiras, vai falar um pouco mais sobre 2023. Você que está no podcast e gostou da ideia desse papo, vai lá no YouTube que a live está gravada e você vai poder acompanhar essa troca de ideia. E também ativa o sininho, se inscreve, que aí você não vai perder a próxima live, vai poder trocar uma ideia com a gente sobre o Palmeiras. Fechou? Bom, acho que Luca e Val falaram super bem sobre o que foi a partida de hoje. Realmente, o ímpeto do Palmeiras de em nenhum momento ter deixado o sonho acabar, até quando talvez até alguns torcedores não acreditassem mais num título em 2023. O elenco não deixou de acreditar, o time não deixou de acreditar, batalhou. Lógico, não dá para tirar de perspectiva, isso não é tirar mérito do Palmeiras, que o Botafogo ter tido uma queda inacreditável e talvez sem nenhuma perspectiva de que aconteceria de repente, do jeito que foi, lógico que isso ajudou muito, mas de toda forma o Palmeiras estava lá, o Palmeiras foi o time competente para estar ali do lado e aproveitar isso, e agora está a um ponto de ser campeão, talvez nem isso, por causa do saldo de gols, de 8 gols a mais em saldo em comparação com o Atlético. Bom, você que nos escutou, muito obrigado. Siga o Análise Verdão em todas as redes sociais, @AnáliseVerdão no Twitter, @Análise.Verdão no Instagram. E como eu falei, se inscreve no YouTube, ativa o sininho, que aí você vai ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente traz por lá. E escute o nosso próximo podcast, se tudo der certo, um podcast para falar de título. Mas vamos segurar o grito na garganta mais um pouquinho, porque quarta-feira tudo vai ser resolvido de fato. Não somos soberbos, o Palmeiras não grita vitória antes da hora, então é hora de esperar até quarta-feira. Ansiedade é difícil, mas a gente sabe lidar, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que escutou e até a próxima, rapaziada!